Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Arte no Esporte, hoje tendo o prazer de começar uma comemoração dos 125 anos do Clube Atlético Paulistano, recebendo Cleide Pereira da Silva. Vamos fazer um pouco dessa retrospectiva sua. Você começou no Pinheiros, jogando contra o Paulistano, e hoje está aqui no Paulistano defendendo um outro time, mas um time muito bem motivado, muito bem, que vem crescendo cada vez mais. Como é que você conta essa trajetória pelo Clube Paulistano depois de tanto tempo?
Oi, Sérgio. É um prazer enorme eu estar aqui, né? Falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história para você. Me sinto muito honrada em poder estar aqui fazendo parte desse podcast.
Um prazer.
Então, na realidade, eu não comecei voleibol no Pinheiros, né? Eu fui do Palmeiras para o Pinheiros. E depois do Pinheiros, eu tive um convite muito honroso de vir para cá, né? E aí eu saí do Pinheiros e vim jogar voleibol aqui. Saí, estou aqui até hoje.
Você como jogadora, conta um pouquinho dessa fase.
É, a minha carreira, né? Porque naquela época não se começava a jogar voleibol com 9, 10 anos. Eu comecei a jogar voleibol. Na verdade, foi meu último esporte, porque eu só fazia esporte individual. Aí depois eu resolvi escolher um deles e peguei o voleibol. Aí eu comecei, gostei. Eu tinha 14 anos. E aí eu fui pro Palmeiras, só que no Palmeiras eu saí porque qualquer coisa, o futebol entrava na quadra, então eu quis uma coisa sempre séria, eu fui pro Pinheiros. Lá eu me tornei levantadora, o técnico, graças a Deus, conseguiu me enxergar como levantadora, não atacante, e aí eu fui, comecei a pegar primeira seleção paulista, seleção brasileira, e eu fui convidada para vir pro Paulistano em 1967, aí eu vim para cá. E estou aqui até hoje.
Você veio como jogadora?
Como atleta.
A transição que você teve, então, de atleta para coordenadora técnica, como é que aconteceu?
Não, na verdade é assim. Quando eu era atleta, eu ainda jogava quando eu me tornei técnica. Mas, naquela época, quem jogava não podia ter registro em carteira. Então, por isso que eu joguei 67 e fui até 74, praticamente, né? Mas, como técnica registrado, eu só pude ser registrado em 71, porque não podia. Quando você jogava, você não podia ser até profissional.
E essa tua atividade esportiva ainda, você então estava comentando que você sai do Palmeiras, Pinheiros, Paulistano, começa a participar também de uma seleção paulista, seleção brasileira. Como é que foi esse processo evolutivo seu de carreira como jogador ainda?
Ah, eu acho assim, na verdade, o meu início mesmo, foi no Tênis Clube Paulista. O meu início mesmo foi lá que eu me tornei atleta de voleibol. Aí que depois eu fui pro Palmeiras, né? E aí eu vim nessa trajetória. E a partir do momento que o Pinheiros, né? Isso eu não posso deixar de falar, me tornou, tirou como atacante, né? Eu me tornei levantadora, eu tive uma ascensão muito rápida no voleibol. Eu comecei a pegar as seleções de uma maneira muito rápida pelo tempo que eu tinha de voleibol.
E você teve grandes conquistas como seleção brasileira?
Algumas, né? Porque o voleibol era olhado de outra forma, né, naquela época. Praticamente nem hotel a gente ficava, digamos assim, mais alojamentos e tudo mais. Mas eu tive grandes conquistas na seleção paulista, muitas conquistas. Pelo paulistano também inúmeras conquistas. Na brasileira, nós fomos para sul-americano, pan-americano, né, mundial, mas na época era mais assim, Cuba, Japão, era uma coisa diferente.
E quando o Brasil começa a ter um protagonismo no vôlei feminino?
Ah, veio bem mais para frente, bem para cá, 1980, mais ou menos, é que começaram as coisas a darem uma crescida.
E como é que você enxerga hoje o voleibol como ainda pensando seleção? A evolução brasileira é uma constante, eu acompanho tanto o vôlei feminino quanto o masculino. Acredito que o Luciano do Valle, como um grande incentivador do vôlei, foi fundamental. Mas eu também enxergo que o Brasil teve bons jogadores e jogadoras, mas teve um ponto também que eu acho que foi um ponto muito positivo. O Bernardinho como técnico, José Guimarães como técnico. Isso acho que também uma coincidência muito positiva e uma safra de jogadores fantásticos e que vem se renovando com muita, mantendo uma qualidade muito alta, muito competitiva a nível mundial. esse crescimento se dá tanto no vôlei masculino quanto no feminino, com certeza.
Sim.
E acho que, consequentemente, a formação dos novos jogadores hoje, muito diferente da sua formação, apesar que você citou que você começou muito jovem, né, muito cedo, como é que é hoje? Quer dizer, com que idade as meninas adentram ao primeiro treinamento no vôlei?
Então, como eu te disse, quando eu joguei voleibol, a gente tinha meninas que começassem com 9, 10 anos. Eu comecei praticamente com 13, né? Hoje está se começando muito mais cedo. Você não pode, de forma alguma, demorar para começar a jogar voleibol. Porque daí você vai acabar, tecnicamente falando, você vai acabar ficando para trás, entendeu? E hoje, assim, tem muitas equipes. Nós nunca tivemos tantas equipes participando de campeonato de federação como hoje. São muitas equipes. Antigamente a coisa era mais Bradesco, São Caetano, Paulistano, Pinheiro. Hoje você pega um mundo só de... Você às vezes vai para um sub-14 e tem 19 equipes. Então daí vai saindo muita gente para esse trabalho do José Roberto e do Bernardinho, que são dois gigantes, né? No voleibol. Para mim não existe, cada um com a sua característica, né? Um mais calmo, outro um pouquinho mais agitado, entendeu? Mas são os dois gigantes do voleibol, com certeza, que nós temos aqui.
E hoje, então, você começou a citar, mas não falou a idade que se inicia. As meninas entram o quê? 5, 7?
Sub-13 já está se iniciando, que são 12 anos. Já tem campeonato na federação, que é sub-13, entendeu? Então, elas têm 12 anos. É a primeira turma que começa a jogar, é 12 anos, entendeu? E aí, vai se desenvolvendo. E hoje, tem, assim... Não é também como antes, que às vezes a atleta começava no clube e ficava 3, 4, 5 anos, às vezes. Hoje elas vão trocando muito rapidamente de um clube para o outro, entendeu? Agora, o paulistano, com certeza, sempre foi um celeiro de atletas.
Sempre.
Imbatível.
Eu acho até que, se a gente voltar um pouco na história do vôlei feminino, no paulistano, ele tem uma representatividade muito maior do que a masculina. E esse time feminino que o paulistano teve alguns anos atrás, eu acho que conquistou um espaço esportivo fantástico, né?
É, a gente teve, só aqui de associadas, nós tivemos a Ida, né?
É,
pegou a Olimpíada, a Ivonete, né? Entendeu? Começaram aqui no clube e outras tantas, né? Nós tivemos, na época de Transbrasil, de Davene, nós tivemos equipes, assim, gigantes também aqui. E como masculino que teve o Xandó, o Montanaro, né? E o Amauri, né? O trio famoso aí.
Agora, acho que o vôlei feminino, esse retorno, essa junção do Barueri e IP com o paulistano, traz uma perspectiva para as subcategorias abaixo muito boa, né? Porque você tem uma continuidade de sub-13, sub-14, 15. O paulistano acabou de ganhar o campeonato no sub-16.
Sim.
Isso gera uma vontade de continuar muito grande, apesar que você citou dessa rotatividade de atletas. Nas categorias menores também isso acontece?
Até acontecido bastante. Tem acontecido bastante. A menina, ela se sobressaiu um pouquinho, ela já é convidada logo, às vezes até no primeiro semestre, em agosto já começam a convidar, entendeu? Tem atletas aí que com 13, 14 anos, o SESI, por exemplo, já está convidando, Barueri já está convidando, entendeu? Então é assim, convite, eles ficam de olho, né?
Você como coordenadora atinge que volume de atletas femininas nas categorias aqui do paulistano?
Eu pego duas categorias. Então, eu pego praticamente 30 meninas, vai. Tirando a escolinha, eu praticamente pego 30 meninas, que são as duas categorias que eu dirijo. 14 no sub-14, 14 no sub-15.
Dentro da estrutura inteira de vôlei, quantas meninas hoje participam representando o paulistano?
Ah, se a gente pegar a escolinha e pegar o sub-14 e o sub-15, dá uma média de 150 meninas, mais ou menos isso.
E elas treinam aqui no paulistano?
Treinam no paulistano, mas nem todas participam de campeonato ou dessa Copa IP aí que teve. Nem todas, tem umas que estão começando ainda, entendeu?
Mas aí é um processo evolutivo.
Isso. Nem todas, não dá para chegar e falar assim, 100 vão para o campeonato. Não tem como, entendeu? Nem todas. É o primeiro ano que a gente consegue esse número de meninas, né? Então a gente tem, agora tem que vir num crescente, melhorar em algumas coisas que precisam ser melhoradas, entendeu? Mas o voleibol, esse ano, foi assim, uma campanha maravilhosa. Nós ficamos com as duas categorias na chave ouro. E as meninas da escolinha trouxeram também prêmios, troféus e medalhas aqui para o clube. Foi uma campanha muito bonita.
Como é que você enxerga esse processo inteiro que o paulistano vem com a associação com o Bariuripe?
A parceria é de 17 para cima, mas querendo ou não querendo, as meninas da minha categoria...
Elas estão olhando, né?
Elas estão... Você vem para o jogo, elas estão todas assistindo. Agora dia 28 tem contra o Praia. Tenho certeza que todas estão aí, ficam olhando, ficam torcendo. É uma coisa muito interessante para elas. É o espelho para elas,
né? É o espelho. Acho até que a Sub-16... Acho que ganhou 4 ou 5 jogos e perdeu um único jogo.
Isso, isso.
E ganhou muito bem pelo placar que eu acompanhei, 3-0 na maioria dos jogos.
E esse Sub-16 foi muito interessante porque nós tivemos atletas do Barueri e atletas do Paulistano, né? E nós tivemos as meninas, 5 atletas ganharam título de melhor líbero, melhor ponteira, melhor central, melhor levantador. E você entendeu? Isso daí é muito gratificante. E o técnico, melhor técnico do que defendeu o Paulistano também.
Olha, tá vendo? São informações maravilhosas. Eu acho que não só ganhar um campeonato, mas ser os melhores atletas. Você falou 5 posições de um time de 6.
É, sendo 3, a líbero, a levantadora, né? 3 meninas, 13 anos. Todas que foram do Paulistano, a gente não pode esquecer que 3 têm 13 anos, foram para lá, um sub-16.
Entendeu? Que mudança, hein?
Eu acompanhei aqui, eu não pude ir, né? Mas eu acompanhei aqui, os jogos foram maravilhosos. É daí para mais agora.
Não, eu também acho. Eu acho que essa junção, essas estruturas, né? Quer dizer, não dá para negar que a presença do José Roberto Guimarães, da União, Paulistano, Barueri. E eu vejo como é que o público no nosso ginásio, os ginásios estão lotados.
Lota mesmo. Lota, o pessoal vem, quer ver o jogo, aí quer pedir autógrafo pro Zé Roberto, é uma coisa... Ah, vem as meninas aí, eu acho maravilhoso o que está acontecendo.
Eu entendeu? Também acho, esse lado de você ter uma referência tão grande, tão positiva, com uma história tão rica, como jogador e como treinador, é incrível. Até porque o Zé Roberto, se não estiver enganado, deve ter pelo menos uns 15 anos já como principal nome do vôlei.
É, ele saiu do Guinness, né? Ah. Ele é... Bom, eu sou suspeita para falar do Zé Roberto, né? Porque eu acho o trabalho dele maravilhoso, entendeu? Tudo isso que está acontecendo com o adulto, para mim, é uma coisa muito emocionante, porque daí eu vou lá para trás, na época que eu era atleta e vindo para cá, acaba sendo uma coisa assim muito gratificante de estar vendo, porque eu me vejo lá atrás, sem patrocínio. Sim, na minha época, mas depois eu fiquei acompanhando todos os patrocinadores. Ela é muito amor envolvido pelo Paulistano, né? Então eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, porque eu acabo me emocionando por tudo que o Paulistano representou na minha vida e representa ainda, entendeu?
Por isso que nós estamos comemorando 125 anos do Paulistano, entrevistando você aqui. Tem toda uma história muito bonita de envolvimento. E acho também que esse lado de... A mim me surpreendeu, as meninas começando muito cedo. São 100 meninas, é um número muito expressivo.
Muito.
Os prêmios que vão acontecendo vão criando mais um incentivo muito grande nessa evolução. E o time profissional, quer dizer, o principal time, também vai muito bem nas competições que participa. E a continuidade, a possibilidade de continuidade numa mesma agremiação também é uma coisa muito positiva, né? Eu acho que é isso que o Paulistano, com a junção com o Barueri P, vem trazendo de uma forma brilhante.
Tem sido muito bom. E assim, o ano que vem, né, 2026, nós vamos também ter um sub-17 aqui. Então vai ser 14, 15 e 17 no Paulistano. Isso daí vai ser muito importante. Nós, inclusive, já abrimos teste para isso. É uma outra evolução, uma coisa melhor ainda, entendeu?
Ah, imagino, porque... quer dizer, conforme evolui, mais atletas vão querer participar. Sim. Desse processo de crescimento do vôlei no nosso clube, né?
O Paulistano é uma coisa tão forte que você vê, nós ficamos afastados anos, né, da federação. Sim. Participando do Cindy Clube, e todo mundo procura o Paulistano para jogar. É uma coisa muito forte. para meninas que nem tinham nascido e querem estar jogando no paulistano, entendeu? Porque o paulistano, ele tem uma maneira diferente de estar olhando isso. Da minha época para cá, é muito diferente. Eu acho que eu fui a única atleta, talvez, que eu tenha ganho uns $100 naquela época para eu ir viajar com a seleção brasileira. Você tem ideia do que isso significou na minha vida, numa época que nem se pensava em dinheiro. Hoje você pega meninas aí ganhando R$100 mil por mês, por exemplo, entendeu? Eu ganhei $100 como incentivo naquela época do paulistano. Como que eu posso não querer gostar do paulistano, não pelos $100, pelo incentivo que eu tive, entendeu?
Sem dúvida. Os números mudaram muito, né? Hoje em dia, os números que envolvem o esporte como um todo são estratosféricos, né? A gente vê no basquete, vê no futebol, vê no próprio vôlei. Mas eu acho que isso é uma coisa positiva, é um complemento e é um prêmio aos grandes atletas. Então eu acredito que enxergo isso positivamente como um incentivo de continuidade. E como é que você vê esse lado assim, desse aumento de pessoas que vem procurando o paulistano? A gente tem capacidade de atingir um patamar ainda maior?
Sim, sem sombra de dúvida. O que está aumentando mais, o que fez aumentar mais ainda, é essa nossa campanha de 2025, que nós estamos tanto com 14 quanto com 15 na chave ouro. Como eu falei para você, você ficar entre os 4 primeiros e 19 equipes participantes, no terceiro ano de volta para a federação, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa mágica isso daí. Terceiro ano, a gente começou 23, 24, 25, né? Terceiro ano e nós estamos com duas equipes classificadas na chave ouro. Amanhã, por exemplo, a gente joga um jogo contra o Ipiranga, a gente ganhando do Ipiranga, né? Que é uma grande equipe também, entendeu? Aí a gente, amanhã é uma semifinal, a gente vai fazer a final, entendeu? Vai para a final. E o Sub-15 também está lutando para fazer uma final aí. Tá sendo duro? Tá, mas nós estamos lá.
Vamos torcer. Aonde vai ser esse jogo?
Amanhã o jogo contra o Ipiranga é aqui.
Aqui no Paulistano?
É a segunda partida da semifinal. Se a gente passar, a gente vai pegar Barueri. Que Barueri é uma tradição em esporte de base atualmente, né? Antigamente era o Paulistano, né? A gente não pode esquecer disso. Como era o Paulistano, Bradesco, São Caetano, a gente não pode esquecer disso aí. Hoje, de uns anos para cá, é, sem sombra de dúvida, Barueri. Todo mundo quer jogar 14, 15 em Barueri. Então é uma tradição. Só que agora nós também estamos fazendo parte dessa tradição. Nós também estamos sendo procurados. Nós também, sabe, estamos tendo a confiança dos pais, entendeu? Hoje mesmo eu estou com meninas lá embaixo que vieram do interior para fazer treino aqui, um treino teste, entendeu? Então nós também estamos sendo valorizados.
Que horas é o jogo amanhã?
Às 18.
Estarei vendo aqui no ginásio, torcendo pelo paulistano.
Obrigado.
E quem são os outros dois semifinalistas?
Nós estamos fazendo a semifinal com
o Ipiranga.
Agora, o outro semifinal já saiu, que é o Ipiranga já vai fazer o Sub-15, entendeu? Ipiranga já está como finalista. Nós precisamos ganhar no sábado de Barueri, porque nós perdemos a primeira partida aqui, na terça-feira. Nós precisamos estar ganhando. Aí vai pro Golden 7, a gente precisa ganhar o Golden 7 para pegar o Ipiranga para final.
O que é o Golden 7?
Antigamente, a gente fazia melhor de 3 partidas.
Sim.
Você ganhava a primeira, se você perdesse a segunda, ficava 1-1. Aí você ia para uma terceira partida. Como eles acham que se estende muito, então eles colocaram um set de 25 pontos que eles falam que é o Golden 7. Então, por exemplo, se eu ganhar sábado, por exemplo, de Barueri, eu preciso ganhar o jogo e mais um set, que é o Golden 7. É uma
que
coisa
é
bem puxada.
É disputado?
Tudo na hora.
Tudo na hora.
É puxado. O ano passado a gente fez isso com uma equipe do interior. Deu 3 horas e meia de jogo, porque a gente ganhou de 3-2. E aí, poxa, a gente teve que ir fazer o Golden 7, que é um set de 25 pontos. 3 horas e meia de jogo.
Os sets estão nessas categorias inferiores, eles vão até aqui?
Todos até 25 e o tie-break é 15. Tudo igual.
Perfeito.
Só mudou algumas regras de saque.
E Cleide, que conselho você dá para essa nova geração adentrar no vôlei aqui do paulistano?
O conselho que eu vou dar para todo mundo é que vocês, meninas, comecem cedo. não tem mais como começar a jogar voleibol hoje na idade que eu comecei. É 9 anos para cima mesmo, com muita determinação, muito foco, muita resiliência e muita garra. E muita vontade de treinar. Eu costumo dizer que a menina que quer chegar a algum lugar no voleibol, ela tem que dormir com a bola. Esse é o meu conselho, durma com a bola. Ou seja, saiu do treino, vai para casa. Você tem quadra no seu apartamento? Ótimo, vai para a quadra bater bola. Você não tem quadra, tem quintal? Vá para o quintal. Você não tem quintal? Os pais que me desculpem, mas pega a bola e vai bater na sala lá, seus toques e tudo mais. Mas vá treinar. E hoje a coisa cresceu tanto que a gente tem personal de vôlei. Então, você tem aula particular de vôlei hoje. Se você quiser realmente ser uma atleta, durma com a bola.
Esses são os conselhos de Cleide Pereira da Silva, que tive o prazer de conversar hoje aqui na Arte no Esporte, em comemoração aos 125 anos do Paulistano. Fiquei muito contente de receber você. Estarei lá amanhã torcendo pelo feminino do Paulistano. E você tem alguma coisa que você gostaria de transmitir? Esse é o momento.
Não. Queria agradecer ao Paulistano, queria agradecer a toda a diretoria que sempre esteve do meu lado, sempre fui uma pessoa muito bem olhada aqui no clube. Também quero, dentro desse agradecimento, agradecer ao departamento esportivo, todos do departamento esportivo, o Charles, né, que trabalha com tantos esportes e consegue dar conta de tudo. Quero agradecer também a equipe técnica, né, a minha comissão técnica, que me ajuda muito, e estender esse agradecimento à minha sócia responsável, a Mônica. Ela começou voleibol dos 9, ficou dos 9 aos 15 anos comigo, e hoje ela é a minha sócia e que conseguiu trazer tudo isso para o clube, inclusive a parte de Barueri. E é o que eu falei, o amor que eu tenho pelo Paulistano é imensurável, não tem coisa igual, entendeu? Eu sou muito grata a tudo que o Paulistano me proporcionou como atleta, como profissional. Continua me proporcionando. Eu quero agradecer.
E, consequentemente, você também tem todo o merecimento dessa continuidade aqui, desse apoio. Isso que é importante. Uma casa boa, sendo bem treinada, sendo bem coordenada. Parabéns.
Muito obrigado.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.